presente em 82% dos lares brasileiros. E hoje está presente em 5,9%. Então é uma diferença brutal, os consumidores se desinteressando por esse serviço, obviamente o celular, as linhas móveis ganhando muito mais importância. E hoje acontece o seguinte: quando você contrata fibra ótica, várias dessas empresas, dessas operadoras, colocam junto com a fibra ótica um número de telefone que em tese é fixo, mas é o telefone IP. Então, não utiliza aquela tecnologia tradicional, que inclusive o povo rouba nas cidades, que é o cobre, etc. Não, usa fibra ótica e muitos consumidores, inclusive, reclamam, dizem que a qualidade não é tão boa. Mas então é essa queda brutal. E no caso da telefonia móvel, 97,4% dos domicílios brasileiros têm ao menos um telefone celular. Então, esse número só aumenta ano após ano. Eu me pergunto quando nós atingiremos o que os estatísticos e economistas vão chamar de teto, né? O máximo que é possível de se ter, porque realmente é um negócio impressionante. E hoje, vocês já devem ter reparado nisso, tem até um preconceito, um temor, um receio de quando o telefone toca, né? Quando o telefone toca, e principalmente não é pelo WhatsApp, primeiro a gente não sabe se é golpe ou se é spam. E depois disso as pessoas ficam tensas, porque quem está me ligando? Quando eu converso com jornalistas de fora, vários trazem o seguinte ponto, de que o WhatsApp popularizou o posso ligar? Pode falar agora, porque realmente é isso. A gente se acostuma a mandar por mensagem de. Trocar por mensagem de texto ou por mensagem de áudio, e numa dessas, telefone fixo, então ninguém se interessa. Eu sei que eu estou super em cima do horário, mas no meu tempo de criança, eu lembro dos mais velhos comentando que tinham comprado o telefone fixo e que a linha valia o preço de um carro e declarava no imposto de renda. Eu estou vendo no vídeo a Carol concordando, né?
A sobrinha, eu não tenho idade para ter tido uma linha, mas eu lembro disso perfeitamente. Nem, às vezes não tinha telefone fixo já, quando era criança, às vezes em casa não tinha linha de telefone.
Era super inacessível.
Na minha casa não tinha linha de telefone fixo, só passamos a ter quando, depois da privatização, né? E que aumentou a oferta e, consequentemente, caiu o preço. Então foi nesse momento que nós tivemos um telefone fixo em casa. E tem uma questão aí, um problema, é quanto à manutenção. Quem ainda tem telefone fixo, por exemplo, minha mãe, que se nega a utilizar o celular, embora ela tenha um. Então ela tem uma linha fixa que vira e mexe dá problema. Daí você liga na operadora, na Vivo, e ela simplesmente não vai arrumar. Outro dia um delegado comentava de Guarulhos, comentava isso, que tem algumas linhas fixas na delegacia que não funcionam, e eles simplesmente não conseguem que a operadora vá lá, arrumar essas linhas, porque não é prioridade. Mas para um serviço público, a linha fixa,
Sem dúvida.
ela é importante ainda, né? E o Ender estava dizendo aqui que a sobrinha dele, ó, o pessoal que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, pelo Globoplay, que a sobrinha dele de 5 anos, ao invés de fazer aquele sinal de telefone que a gente fazia com o polegar e com o dedo mindinho, ela já faz assim, com a mão espalmada na orelha, que é segurando o celular. Ela nunca viu uma pessoa segurando um telefone fixo, um aparelho fixo.
E, Débora, a gente lembra da propaganda com a Ana Paula Arósio, né? Aquele faz um Embratel desse com essa
Faz um
posição e
21.
agora realmente é o famoso faz um 21. Agora, rapidamente, nisso que você falou da delegacia e da sua mãe, tem várias operadoras que, por não existir mais a obrigação de manter o telefone fixo, enfim, tem toda uma discussão com a Anatel, que não temos tempo para falar, mas algumas operadoras estão simplesmente cortando a linha fixa e pessoas com números muito antigos, idosos, e perdem esses números e ficam sem número nenhum, porque não tem nenhuma outra alternativa. Então, esse é o retrato da PNAD contínua, mas precisamos prestar atenção a esses casos específicos que merecem, o nosso cuidado e principalmente o cuidado do setor.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que a entidade vai analisar a possibilidade de ampliar a Copa do Mundo para 64 seleções. Em entrevista ao portal suíço Blue Win, o dirigente disse que o tema será debatido após o Mundial de 2026, o que adicionaria 16 equipes em relação ao atual formato do torneio. Atualmente, a Copa do Mundo conta com 48 seleções. O formato estreou na edição deste ano, ampliando em 16 o número de participantes em relação aos mundiais disputados entre 1998 e 2022. O presidente da Câmara, Hugo Mota, classificou como inaceitável a determinação do ministro do STF, Flávio Dino, de bloquear quase 120 milhões de reais em bens do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em razão da suspeita de desvio de emendas parlamentares. De acordo com a investigação, deputados federais eram apontados como solicitantes para dar ares de legalidade ao processo, mas as indicações eram de Valdemar Costa Neto. Segundo a Polícia Federal, funcionários da Câmara dos Deputados teriam atuado em conjunto para desviar pelo menos 21 emendas em benefício do presidente nacional do PL. Um incêndio em um bar em Bangkok, na Tailândia, deixou pelo menos 27 mortos e 63 feridos. Segundo equipes de resgate, o fogo foi registrado por volta da meia-noite pelo horário local. Imagens divulgadas nas redes sociais por socorristas mostram grandes labaredas saindo pela porta da frente do pub, localizado na região norte da capital tailandesa, enquanto pessoas tentavam escapar do local.
Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. CBN Madrugada.
E agora é hora do podcast CBN Sustentabilidade com a Rosana Jatobá.
CBN Sustentabilidade com Rosana Jatobá.
Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala de cafeicultura sustentável. Eu converso com Ricardo Madureira, ele é CEO da Orfeu Cafés e Azeites Especiais, uma marca brasileira, uma das mais sustentáveis do Brasil. Tudo bem, Ricardo? Prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade.
Tudo bem, Rosana, é um prazer enorme, tá? Sigo você muito e é um prazer enorme estar aqui podendo conversar com você.
Eu sei que você já trouxe aqui para a gente, para a nossa equipe, alguns exemplares do que você produz na Orfeu, né? Alguns tipos de café, esse azeite também. Tudo isso super premiado, né? Vocês acumulam várias premiações, várias certificações. A gente vai falar disso ao longo do programa. Mas eu já queria que você trouxesse aqui para a nossa audiência um pouco da história da Orfeu, da empresa. Eu sei que vocês surgiram em 2005... já com o DNA sustentável, com a proposta de controlar toda a cadeia produtiva, desde o campo até a xícara.
Exato, Rosana. A gente nasceu em 2005, a marca Orfeu nasceu de dentro de uma das nossas fazendas, que fica no sul de Minas, mais precisamente em Botelhos, uma cidade no sul de Minas, e nasceu de lá de dentro com um propósito muito claro, que era e continua sendo o nosso propósito, produzir cafés especiais, excelentes, protegendo o meio ambiente e as pessoas. E a gente fala muito de ter orgulho, nós que produzimos e nós que degustamos, bebemos, consumimos, ter orgulho de uma marca brasileira que busca esse nível de excelência, né? Então, ela nasceu lá de dentro e a gente, com esse conceito de cuidar da semente à xícara, como a gente fala, né, de cada etapa do processo, e é isso que segue nos norteando, né? A gente segue crescendo e sempre norteado com esse propósito. Então, sustentabilidade ou proteção ao meio ambiente é parte do que a gente é, né? Desde o nosso início, né?
Agora, a gente olha para o mercado brasileiro, né, Ricardo, que tem um know-how de produção de café. Nós somos um dos maiores produtores do mundo, sabemos como fazer, muitos anos já nesse setor. Mas quando a gente olha para cafés especiais, para esse nicho específico, é algo que está tomando envergadura, musculatura, de um tempo para cá, né? Nós não temos, digamos assim, uma longa trajetória em termos de cafés especiais.
É, exato. A gente, o Brasil, ano que vem, faz 300 anos de café no Brasil, né?
Uhum.
E o Brasil se tornou, ao longo do tempo, o primeiro produtor. 40% do café do mundo é produzido aqui no Brasil, né? Esse movimento de cafés especiais tem, talvez aqui no Brasil, em torno de 30 anos, que começou, mas nos últimos anos tem ganhado cada vez mais importância. E é importante aqui dizer que especial é uma palavra talvez genérica, né? Mas o especial vem de uma categoria de cafés especiais que é muito claramente definida, né? Ela tem que ter 4 atributos, né? Um atributo na bebida, ou seja, você tem especialistas treinados para beber e dar uma nota para esse café.
Uhum.
No caso de cafés especiais, tem que ser acima de 80 pontos e ela tem uma certificação socioambiental. Mostra que esse café tem uma cadeia de produção que respeita o meio ambiente, que cuida das pessoas.
E que é ética, do ponto de vista social,
exato.
Né?
E o quarto atributo, ele tem que ser rastreável, ou seja, você tem que conseguir mostrar que dentro da sua produção, em cada embalagem dessa aqui, você dizer de que fazenda foi que veio, qual foi o talhão que ela veio, você conseguir rastrear de forma que você garanta que não há mistura, que você conhece a cadeia toda de valor. Então, o especial, ele é um nome, qualquer coisa pode eventualmente ser especial,
uhum.
Mas no caso de cafés é uma categoria muito bem definida internacionalmente e que tem esses atributos.
Que, né, precisa responder a todos esses requisitos.
Exatamente. Eventualmente você tem um café que bebe muito bem, uhum, mas que você não consegue comprovar que tem uma certificação ambiental, por exemplo. Ele não consegue ser caracterizado como um café especial.
Né? Nessa linha da certificação ambiental, tem um critério muito importante exigido para quem produz café especial, gente, que é agricultura regenerativa. Práticas para você conservar o solo, né? Tirar o melhor proveito do solo, minimizar qualquer tipo de impacto ambiental e social também. Traz para a gente aqui que práticas de agricultura regenerativa vocês adotam nas fazendas produtoras da Orfeu.
Isso é legal, Rosana. A gente só dá um pequeno passo atrás, uhum, porque esse termo agricultura regenerativa é um termo relativamente recente, né?
É.
E que tem por trás a ideia, o conceito de que não é possível só preservar as matas, não desmatar, não poluir. Você precisa regenerar, você precisa ter uma atitude de regeneração. E basicamente a gente divide aqui em 3 grandes objetivos. Um é a conservação de solo, seja do ponto de vista físico, biológico, conservação de água das nascentes e conservação da biodiversidade, né? Então, por exemplo, as nossas fazendas, a gente tem 1/3 da área que é de mata nativa. A legislação brasileira prevê que para o sudeste do país, onde a gente está localizado, seja 20%.
Está então no Código Florestal, né? Essa reserva de 20%.
Exato. Então, se você fazer a lei, é 20%. A gente tem 1/3, né? 30%, 33%. E a gente tem o objetivo de seguir plantando árvores nativas. Então, a gente planta 2.000 árvores por ano de árvores nativas locais. Aliás, a nosso símbolo, né?
Não vai me dizer que é jatobá.
É muito parecido, é isso? É um jequitibá.
Porra,
olha,
primo.
Muito é primo, né? Mas o jequitibá, e eu devia ter mencionado isso no começo, mas em tempo aqui, ele é nosso símbolo, né? O símbolo do café, e ele é uma árvore que especialistas avaliam que ela tenha 1.500 anos. Então eu brinco assim, se tiver errado pela metade é muito tempo, né, cara?
Sim.
E a gente tem muitos jequitibás lá, não, esse é o mais antigo, e a mata nativa, esse jequitibá, é pra gente um aviso diário, né, de que nós não fomos os primeiros a habitar ali, né, e que a gente tem uma responsabilidade com ele, com aquela mata, de continuar cuidando dele, da mata, para que a gente entregue para a próxima geração, no mínimo, melhor do que a gente recebeu, né? Então, a agricultura regenerativa tem a ver com isso, né? De não ter uma bala de prata, no sentido de ser uma coisa só, mas dentro de cada categoria dessa que eu falei, tem uma série de indicadores sobre como você cuidar de cada um desses atributos aqui.
E, né, o Brasil é um grande celeiro para adotar práticas de agricultura regenerativa. A gente tem notado esse interesse dos produtores em geral, em vários setores, né? No sentido de, como você falou, não apenas mitigar os impactos ambientais, mas poder contribuir para que a natureza realmente se mantenha conservada e possa gerar os mesmos frutos para as próximas gerações. Essa visão de longo prazo que é muito importante.
Perfeito. O Brasil é um exemplo para o mundo de agricultura sustentável. Falando aqui de cafeicultura, né, a gente tem práticas que são, hoje a Europa tem toda uma exigência sobre cafés, e a gente aqui no Brasil, a gente gabarita nisso, uhum, no sentido de, as leis, como você falou, o Código Ambiental Brasileiro é muito bom,
né,
as leis brasileiras, então acho que o Cadastro Ambiental Rural, né, que é super importante, então você tem uma série de coisas que o Brasil já tem. Uhum. E quando a gente fala de certificações, como de agricultura regenerativa, ambiental, são acima disso. Então, você pode imaginar como a gente pode ser exemplo para o mundo aí em agricultura sustentável.
Falando em, né, certificação, vocês são a primeira do Brasil, a primeira marca do Brasil a obter a certificação de agricultura regenerativa da Rainforest Alliance, porque adotam técnicas que protegem a água, a biodiversidade, a fertilidade do solo. Essa certificação, Ricardo, na prática, vamos tangibilizar aqui, ela funciona como um diferencial competitivo na atração de investidores ou mesmo para o próprio consumidor?
Eu acredito que sim. A gente, como eu falei do nosso propósito, a gente nasceu, com independente de certificações, nasceu com esse propósito, né? A gente, e como a gente produz e tal, ali a gente não tem uma diferença entre o nosso negócio e a natureza. O nosso negócio é a natureza por si. Agora, a certificação tem alguns atributos super importantes como negócio, né? Uma é que ela é uma referência para você continuar melhorando como empresa. Então, ele tem critérios muito claros de boas práticas mundiais e que você pode dizer, olha, esse ano vou melhorar do ponto A para o ponto B, para o ponto C. Então, ela é uma forma pragmática de você melhorar a sua gestão do seu negócio. Do ponto de vista do consumidor, nós que consumimos, que estamos ali, ela é também uma garantia de que não sou eu aqui que estou falando do meu produto. Tem uma entidade externa, no caso da Rainforest Alliance, é uma ONG internacional, em que ele certifica você e diz assim, olha, esse que tem um selo, no caso da Rainforest, essa ranzinha, né, um selo de uma rã, esse passou por uma auditoria de um terceiro que certificou que aquela cadeia de produção segue regras mínimas de sustentabilidade, né? Então, eu diria que para a gente, de um lado, é uma forma de seguir melhorando com parâmetros muito claros, e do outro, como negócio, é a gente se diferenciar, e eu acredito que isso no futuro próximo não vai ser uma diferenciação, vai ser estar no negócio, né? E vai ser estar no negócio. Mas mostrar para o consumidor, dar essa segurança que não é a própria empresa que está falando que ela é sustentável, tem alguém certificando ela, né?
Muito bem. Além dos cafés especiais, vocês também têm as oliveiras para fazer esse azeite. O azeite que eu ganhei aqui, que eu vou provar depois, gente, é o Koroneiki. É um nome grego.
É um nome grego, é
Koroneiki. Para seguir a linha do Orfeu, que também faz referência ao mito, né? Orfeu.
O Koroneiki é uma... A gente tem uma das nossas fazendas que fica... Poços de Caldas, né?
Minas.
Poços de Caldas fica em Minas, bem na fronteira com São Paulo.
Uhum.
E que a gente, nessa fazenda, planta oliveiras, uma produção pequena. E Koroneiki é uma das variedades, né, de oliveira. Uhum. Como no café a gente tem o arara, na oliveira tem o Koroneiki, que é de origem grega, né? A gente produz lá 7 tipos de variedades diferentes, de outra, de várias... E o azeite também segue essa mesma... Como é o nosso modelo de produção, segue os mesmos cuidados em relação à sustentabilidade. Inclusive, tem uma curiosidade, que a gente já era há muitos anos Rainforest, certificado na socioambiental,
uhum,
e a gente falou, pô, vamos agora estender essa certificação para as oliveiras, né? Apesar de ser uma produção muito pequenininha, mas vamos estender para ela. E a gente, naturalmente, estendeu. Depois que a gente ganhou a certificação, a turma de fora da Rainforest em internacional, falou: pô, sabe de uma coisa? Vocês são os primeiros do mundo a certificar uma produção de oliveira com o Rainforest Alliance. E foi super bacana. E isso explica um pouco o que eu falei. Quer dizer, a gente busca a certificação como uma forma de melhoria, mas certamente isso traz benefícios, né? Para o negócio
até mesmo
também.
Para vocês serem comparados aos padrões internacionais, né?
Exatamente, exatamente. É. Isso, né?
Com certeza, amplia muito o escopo. Agora, Ricardo, azeite no Brasil.
É.
No primeiro momento, causa estranheza. Café, não, a gente domina totalmente o know-how. Mas azeite, um azeite como esse, ele é comparável a um azeite especial, um premium de Portugal, por exemplo?
Ele é comparável, ele tem características únicas, diferentes, né? Por causa do que se chama terroir, que é o terroir, é um termo que mistura o ambiente, a insolação, vários atributos, inclusive o manejo que você tem.
Muito comum no vinho, né?
É, muito comum no vinho. As oliveiras na Europa, elas estão ali a meio a nível do mar, né? No nosso caso, lá em Poços de Caldas, a gente está a 1.500 metros de altitude, porque a oliveira precisa de um período de frio. A oliveira precisa de, no mínimo, 200 horas abaixo de 12 graus para florescer. Né? E não é uma cultura que no Brasil tenha tradição, como você falou. Então, na nosso terroir, na nossa fazenda, esse azeite se mostrou um azeite muito fino e com características diferentes de um azeite europeu. Ele é mais frutado, ele tem características por causa da altitude e também essa região toda ali do sul de Minas, ali em Poços, Botelhos, onde a gente está, era um grande vulcão. Inclusive, tem toda uma denominação de origem que a turma está buscando de região vulcânica. Isso dá mais minerais, tanto afeta o paladar, a degustação do azeite, como do café, né? Então, o azeite brasileiro, e tem produtores no sul do país, lá no Rio Grande do Sul, grandes também, fazendo um belo trabalho, e o azeite brasileiro tem sido premiado na Europa também. A gente tem um orgulho grande, que com esse Coronei, que a gente ganhou uma medalha numa competição lá na Grécia, em Atenas, né, cara?
Uau.
Então, quer dizer,
já viu aquela salada com queijo feta? Que delícia.
E como no vinho e no café, você tem variedades de oliveira que dão características completamente diferentes. Tem a Coroneique, a gente tem, por exemplo, a Arbozana, você tem Picual, então você tem características diferentes que você pode usar em momentos de consumo diferentes também.
Agora, quando a gente pensa em agricultura regenerativa, para atender a todos esses critérios, você vai precisar de um investimento inicial. E o que acontece no Brasil quando a gente fala de café especificamente? 78% dos produtores são pequenos, não tem robustez, musculatura, né, para fazer esse aporte. Como é que a gente tenta driblar esse aspecto para que todos possam estar ali na mesma página, cultivando o café ou mesmo o azeite de uma maneira sustentável?
Esse é um grande desafio mesmo, né? Eu acho que aqui tem dois aspectos, né? Uma é que tem uma parte da agricultura regenerativa que é a base da agricultura, né? Assim, a boa agricultura dos primórdios, né? Que usar, por exemplo, biomassa, esterco, para você usar a sua frente à nutrição do seu solo. Então, um exemplo, a gente hoje, nas nossas fazendas, usa do nitrogênio que você precisa, que é um componente fundamental para a planta, a gente tem 50% vem de bases orgânicas.
Oh, boa.
Ou seja, vem de esterco de suíno, de bovino, de cama de frango, da casca do café. A gente tem uma composteira e isso volta. A gente tem um objetivo que até 2030 a gente quer passar de 50%, que é um bom número, para 75% disso. Então, isso é o básico da agricultura dos primórdios, né? Você usar isso. Então, o pequeno agricultor, ele tem acesso a esse tipo de coisa, que é a questão de usar o que ele tem disponível ali. Por outro lado, e é o seu ponto que é muito importante, quando você fala disso, não adianta eu pegar o esterco e jogar na terra. Eu tenho que levar para um local, deixar um tempo ali com uma composteira. Como a gente faz em casa, composteira, eu tenho uma composteira, no nosso caso, grande, é uma área grande, onde eu tenho uma máquina que revolve isso. Isso tem um investimento de máquina e isso tem um investimento de capital de giro. Porque você tem que pagar por esse material, deixar ali compostando, depois pegar esse material e um custo logístico. E aí é que vem o seu ponto, que eu concordo totalmente, né? No que pese que os agricultores brasileiros fazem um belo trabalho, a gente poderia acelerar mais se a gente tivesse linhas de crédito acessíveis. A gente tem no Brasil um desafio enorme como nação, que é o custo do dinheiro muito alto, né? E para os agricultores não é diferente, tem linhas de crédito subsidiadas, mas eu diria que a gente poderia fazer muito mais se a gente conseguisse incentivar, porque eu não tenho dúvida que tem retorno. E os agricultores sabem que tem retorno. Só que o retorno vem a longo prazo. Você precisa investir agora para longo prazo. Então, eu diria que de um lado é a boa agricultura, do outro, realmente você precisa de investimentos para você, no mínimo, não, logístico, de tempo, de capital de giro, né?
Muito bem. E a gente sabe, né, Ricardo, que a cafeicultura, não só no Brasil, no mundo todo, é uma das atividades mais expostas às mudanças climáticas, né? Aí eu me refiro aos eventos climáticos extremos. Nesse caso aqui, poderia ser uma seca prolongada ou mesmo uma onda de calor ou enchentes, enfim, né, aumento de temperatura. Eu tenho até dados aqui do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, mostrando, gente, que o Brasil pode perder mais de metade das suas áreas adequadas para o café arábica, que é um tipo, né? Você tem no Brasil o arábica e o robusta.
Exato.
Então, até 2060, mais da metade do cultivo do arábica pode ser perdido por conta da influência das mudanças climáticas. Como vocês estão se preparando? Tanto do ponto de vista genético, né? Olhando ali as variedades, quanto, por exemplo, se planejando para eventualmente migrar para uma região, uma nova região de maior altitude, mais adequada para lidar com esses eventos extremos.
É, esse é o maior risco nosso, né, como nação e como produtores, né? E um ponto importante é que o café é uma árvore, né? É uma árvore perene. Ela tem um ciclo de vida produtivo, mas ela é uma, a gente tem café lá na fazenda que a gente guarda, que é de 1948, né, cara? Então, pés de 1948. Então, por ser uma árvore, não ser uma cultura anual, o que acontece em um ano reverbera na árvore por muito tempo, né? É diferente de uma cultura anual, onde você planta e colhe no mesmo ano. Se você tiver um efeito extremo em um ano e o outro ano for melhor, ele perde aquele, uma boa produtividade daquele ano. Se o outro ano for bom, ele vai plantar e vai ter tudo bem. No caso do café, não.
Uhum.
É como a gente. Se ele pega um período ruim, ele leva mais de um ano para se recuperar. Né? E eu gosto de dar esse exemplo que também, como ser humano, se ele está forte, se ele é bem nutrido, se ele tomou as vacinas corretas, se ele tomou as nutrições certas, se dormiu bem, se alimentou bem,
uhum,
na hora que vem uma gripe, provavelmente não vai pegar porque tomou a vacina, ou se pegar, vai ser uma gripe leve por, uhum, conta disso tudo. No caso da agricultura e no caso do café como árvore perene, é isso. Se você tem um solo rico, forte, se você tem um solo que não deixa a água embora rapidamente, se você tem uma biodiversidade grande, aquela agricultura ali, aquele cafezal está mais preparado para resistir esses impactos que vieram para ficar, né? Então, eu acho que de um lado é você trabalhar e não desistir da sua região ali e fazer o dever de casa que demora para você ter uma agricultura mais resiliente. E, obviamente, eventualmente você pode migrar para outras regiões. O café brasileiro hoje está bastante distribuído no território brasileiro, mas eu diria que não desistir dessa luta e criar uma agricultura resiliente e que, a longo prazo, cria um ciclo virtuoso, né? Que ela tendo mais resiliente, ela também contribui com essa, o microclima ali melhorar. A gente sabe quando você está em uma região, aqui em São Paulo mesmo, quando você está numa região com mais árvores, que a temperatura cai alguns graus, né?
Uhum.
Né?
Então, até 5 graus, de acordo com os especialistas.
Pois é,
né?
Então isso de um lado, é um desafio enorme, mas do outro, a gente tem ferramental para enfrentar esse desafio.
Boa. O café depende muito de mão de obra. E aí eu quero te perguntar que mecanismos vocês utilizam para fazer o monitoramento da cadeia produtiva e garantir condições dignas de trabalho, que eventualmente a gente nota. A gente melhorou muito nesse sentido, mas a gente, sim, ainda nota situações de trabalho infantil nas lavouras, trabalho análogo ao da escravidão. Então, como é que vocês garantem uma produção limpa e ética?
Olha, a gente tem um maior orgulho, a gente tem, nossas fazendas, gerações de pessoas ligadas à terra, né? E que vão evoluindo com a evolução da agricultura, né? A agricultura tem brasileira e mundial, mas o Brasil também é um exemplo disso, de tecnificação na agricultura, né? Então, por exemplo, a gente está numa região montanhosa, né? O sul de Minas é uma agricultura de montanha, que tem características diferentes. Então, a gente usa, por exemplo, drones para fazer aplicação de fertilizantes, para fazer aplicação de remédios defensivos, né? E você precisa o quê? Você vai continuar precisando de um operador, um trabalhador, mas um trabalhador que consiga operar um drone. E operar um drone não é só o joystick, ele precisa saber como é que funciona o vento, ele precisa ter uma leitura do vento, precisa ter uma leitura do computador. Então, a gente tem trabalhadores que antes eram trabalhadores mais do campo e continuam com braçais, né, mas continuam no campo operando drone, operando colheitadeiras, operando uma, e que exige um treinamento, exige educação. E também você manter no campo ou na região as pessoas em atividades que vão evoluindo também com a evolução do negócio. Então, nossa gerente financeira, né, que cuida, responde para mim, cuida toda a área financeira, a Rafaela, a mãe dela trabalhava nas fazendas, ela estudou na escolinha da fazenda no primário, se formou em contabilidade, fez pós-graduação, hoje ela comanda a área financeira, né, de todo o nosso negócio e vive em Botelhos, lá no sul de Minas, onde a gente tem toda a administração nossa no sul de Minas. Então, acho que a gente tem exemplos bacanas de casos como esse, onde a evolução das pessoas e dos profissionais vão junto com a evolução tecnológica do negócio, né? Então, isso é para a gente um orgulho, é um desafio enorme, mas é possível, né? E a gente tem muitos exemplos bacanas nesse sentido, né?
Mais um dos critérios, né, que precisam ser atendidos. Agora, Ricardo, o consumidor brasileiro, diante de todos esses atributos que você trouxe aqui para a gente, tanto do ponto de vista social quanto ambiental e de governança também, né? Porque, claro, se não tiver uma boa governança, você não desempenha em nenhum dos outros dois lados. O consumidor está mais atento, já está valorizando um produto como esse na hora da compra? É determinante na tomada de decisão de comprar o café ou não?
Olha, eu percebo que cada vez está mais importante. Uhum. A gente tem algumas pesquisas hoje, ainda não é o atributo número um de tomar decisão, mas é um atributo fundamental e cada vez sendo mais importante. E eu acredito que vai ser um atributo que espero que no futuro próximo seja quase qualificador, né? Quem não tiver não vai estar trabalhando no mercado, mas cada vez as pessoas mais preocupadas com isso, de onde vem. De certa forma, a pandemia talvez tenha acelerado isso, esse cuidado das pessoas com produtos, de o que é que come, de onde vem, qual é a cadeia. Então, eu vejo, sou muito otimista, né, com esse fato de que cada vez vai ter mais gente buscando com isso. É, eu não mencionei aqui, mas a gente, ano passado, certificou como uma B Corp, um sistema B, né?
Uhum, que é um dos mais rigorosos do mundo.
É, né? Então a gente tem o maior orgulho de ter conseguido, é bem difícil, e por trás do sistema B está isso, né? Uhum. De que as empresas, elas podem e tem que ser uma força para o bem, né? E que precisa ressignificar o que é sucesso, né? Que não basta ter um sucesso financeiro, que o sucesso tem que passar para gerar benefício para outros elos da cadeia, né? Então, eu quero crer que a gente falou de duas aqui, na Rainforest Alliance e Sistema B, que essas organizações não governamentais que certificam essas empresas fazem um papel fundamental para o consumidor, para ele fazer escolhas corretas, né? E poder, com suas escolhas corretas, mudar o mundo, né? Porque a gente às vezes fica muito achando que a gente não pode mudar, mas todo dia quando você sai, você toma decisões de consumo que podem na sua sacola ali mudar o rumo do negócio, né? Então eu sou otimista, apesar de ainda nas nossas pesquisas não ser o atributo número um, mas vai ser em breve, né?
Eu ficaria aqui a tarde inteira tomando o cafezinho da Orfeu com o Ricardo, mas infelizmente nosso tempo acabou. Quero te agradecer imensamente, mesmo, Ricardo, pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Estou muito feliz de ter recebido aqui juntamente com a minha equipe alguns exemplares das delícias da Orfeu. Vou provar e vou te dar um feedback em breve.
Por favor, estou esperando e já convidei a turma toda aqui, convidar você para ir lá na nossa fazenda, conhecer nossa operação.
Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Voltem sempre.
Obrigado.
Gente, eu conversei com Ricardo Madureira, CEO da Orfeu Cafés e Azeites Especiais. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma de podcast preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora, Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, meu lindo Juliano Fonseca e o Bruno Carvalho. E na edição, Rafael Furugem e Luiz Fugliage. Um beijo para você, até semana que vem.
CBN Sustentabilidade com Rosana Jatobá. CBN Madrugada. Repórter CBN.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. A defesa do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, afirmou que vai contestar a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que determinou o bloqueio de até 6 milhões de reais em bens no âmbito da investigação sobre suposto direcionamento irregular de emendas parlamentares. Em nota, a defesa negou que Cunha tenha exercido um mandato clandestino e afirmou que ele não participou formalmente da apresentação das emendas investigadas e disse que vai buscar acesso integral aos autos para contestar as medidas. Segundo a investigação da Polícia Federal, o ex-deputado coordenou diretamente a destinação de pelo menos 29 emendas da Comissão de Saúde no valor bloqueado com documentação forjada para esconder o verdadeiro solicitante. O Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos negou que o Estreito de Hormuz esteja fechado para navegação e afirmou que o Irã não está no controle da rota. O comando militar responsável pelas operações americanas na região do Oriente Médio, Ásia Central e partes do sul da Ásia disse que as forças estão posicionadas para garantir a liberdade de navegação e condenou o que chamou de agressão iraniana injustificada. Mais cedo, após os Estados Unidos anunciarem uma ofensiva a 140 alvos militares no território iraniano, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o Estreito de Hormuz estava fechado novamente e confirmou ter disparado tiros de advertência contra embarcações.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Espaço aberto mais uma vez para o Clauson Dutra. Conversou com Arthur Igreja, especialista em tecnologia, sobre proteção de dados na reserva de nomes de usuário, função liberada pelo WhatsApp.
Seguimos com o CBN Madrugada, agora para falar sobre uma novidade no WhatsApp que promete mudar a forma como a gente adiciona novos contatos. O aplicativo começou a liberar, gente, a reserva de nomes de usuários e no futuro será possível lidar, né, iniciar, na verdade, conversas sem precisar informar o número de celular. E para falar sobre essas novidades, eu recebo aqui no CBN Madrugada, especialista em tecnologia, Arthur Igreja. Tudo bem? Bom dia.
Olá, bom dia. Tudo ótimo.
Obrigado por atender o nosso convite, Arthur. Principalmente, né, para explicar sobre essas novidades aí no WhatsApp para o ouvinte do CBN Madrugada. Arthur, primeiro, explica para a gente o que exatamente muda com essa novidade do WhatsApp.
Olha, uma novidade bastante interessante, especialmente quando o assunto é privacidade. Eu acho que foi um passo bastante acertado do ponto de vista da Meta. E quando as pessoas entenderem o mecanismo, sabe, parece uma daquelas coisas que nós ficamos nos perguntando por que não fizeram isso antes, né? Então a questão é, o WhatsApp, como nós usamos ele há muitos e muitos anos, como nós sabemos, o WhatsApp, a conta da pessoa está atrelada ao número dela, né? Número de telefone, número do celular. Então, isso foi muito útil, né? Porque se tornou uma coisa que viralizou no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil. Só que para você adicionar o contato de uma pessoa, você tem que adicionar o número de telefone. E o que acontece? O número de telefone se tornou algo sensível, né? Porque imagina só, a pessoa foi lá e informou o número de telefone. Esse número ele pode ser usado também para mandar SMS, a pessoa pode ficar tentando ligar, né, com o telefone normal, por fora do WhatsApp, sem contar questões de segurança, né? Porque o número de telefone ele acaba sendo usado para aquelas autenticações em duas etapas, né? Quando a pessoa recebe um SMS, recebe um código, alguma coisa para acessar uma conta. Então, tem também o problema de segurança, né? Quando um celular é roubado, furtado, etc. Bom, o que acontece? A Meta começou a liberar agora, então a pessoa acessa lá a conta dela, né? Entra no WhatsApp, clica lá onde é que está o rosto dela, a foto e tudo mais. Aí tem lá o menu conta e para algumas pessoas, porque eles estão liberando isso aos poucos, né? Aparece lá nome de usuário. Então, o que a pessoa vai poder fazer? Ela vai poder cadastrar um arroba, o nome da conta dela, como se fosse a criação de um perfil ou no Facebook ou no Instagram. Então, imagina só, que quando a pessoa cadastrar esse nome e essa funcionalidade estiver plenamente disponível, quando alguém quiser falar com aquela pessoa, ao invés dela passar o número de telefone dela, ela vai poder simplesmente informar a conta. E mais do que isso, ela vai poder configurar ali se qualquer pessoa que sabe esse número de conta pode entrar em contato ou só quem tiver um código. Então, quer dizer, imagina só uma pessoa que é uma figura pública, tem lá um arroba, o nome dela. Todo mundo vai tentar ali pelo WhatsApp entrar em contato. Então, seria um pânico, né? Eu digo, a ferramenta daria errado. Só que aí tem esse código adicional. Então, quer dizer, quem está entrando em contato não precisa ficar sabendo do telefone e para manter ainda mais privado, quem está criando o seu nome de usuário vai poder colocar essa espécie de senha de autenticação para poder entrar em contato.
É como se a gente tivesse, por exemplo, é um exemplo. A gente tem o nosso usuário no Instagram, o nosso usuário no X. Seria mais ou menos assim no WhatsApp? Explica pra gente, inclusive, em que esse novo recurso no WhatsApp é parecido com o Instagram, o X, por exemplo, ou o que é diferente no caso?
É exatamente isso. Então, ao invés de entrar em contato com uma pessoa só através do telefone, ela vai passar a ter um perfil, né, um nome de usuário, como a Meta está chamando. E aí, quando eu menciono que a pessoa pode configurar na sua conta não só o nome de usuário, mas se qualquer pessoa que tiver aquele nome de usuário vai poder mandar mensagem para ela, ou só quem tiver o código. Boa. É parecido com o que nós vemos no Instagram, com os perfis que são abertos ou fechados, ou as configurações das mensagens diretas, né? Porque imagine só. Hoje no Instagram, você vai lá, procura o arroba, né, de alguma pessoa. Primeiro que a pessoa pode deixar o perfil aberto ou fechado. Mas digamos que seja um perfil aberto, que qualquer pessoa pode ir lá procurar, adicionar. Mas para mandar uma mensagem, agora no WhatsApp, a pessoa ainda pode colocar essa segunda camada dizendo o seguinte: olha só, não basta achar o meu perfil, tem que ter esse código que a pessoa configura lá e compartilha com quem ela quer autorizar para que a pessoa entre em contato com ela. Então, é super interessante, porque a pessoa vai poder compartilhar o contato dela do WhatsApp com pessoas que, de repente, ela não tem tanta proximidade ou, enfim, está conhecendo naquele momento, e fazer isso através do seu nome de usuário e não compartilhando o número de telefone.
Bacana, bacana isso mesmo. Para reservar o seu nome, ouvinte, de usuário, no caso, para você reservar seu nome de usuário, abra a seção de configurações, aí você vai clicar em conta e vai selecionar a opção nome de usuário. E aí você vai inserir o apelido desejado e clicar em salvar. É isso, né, Arthur?
Só lembrando que para quem está nos ouvindo, né, pode tentar fazer isso e não encontrar essa opção, como isso. Foi o que aconteceu comigo na primeira vez. E aí o importante é perceber que em muitos casos é preciso atualizar o aplicativo, tá? Então, antes de tentar fazer isso, a minha dica já seria: vai lá na loja da Android ou vai na loja da App Store, antes atualiza o aplicativo, volta lá, provavelmente você vai encontrar essa funcionalidade.
Bom, queria entender se de fato isso vai ajudar a mitigar, a diminuir todos esses problemas que a gente enfrenta no WhatsApp.
Olha, eu não consigo ver como... Eu acho que esse mecanismo ele vai ajudar muito quando a pessoa estiver compartilhando ali, né? A pessoa encontrou alguém, está compartilhando, ou até mesmo online, né? Não só fisicamente, mas também online. Fisicamente, o WhatsApp ele gera aquele QR Code, né, o QR Code que a pessoa pode fornecer e já faz a adição ali do contato. Mas quando nós vemos esses golpes, essas tentativas de contato, infelizmente os golpistas, ou enfim, quem está fazendo esse tipo de coisa, utiliza o número do telefone da pessoa, né? Então, como nós não temos previsão, pelo menos até o momento em que o WhatsApp deixe de usar o número de telefone, é mais uma questão de compartilhamento para novos contatos, né? Para novos relacionamentos, enfim. Mas não interferiria tanto nesse contato feito por quem já tem aquele número de telefone, né? Então, o que eu quero dizer, se isso tivesse sido feito lá na criação do WhatsApp, lá atrás, né? De repente poderia ser diferente, mas não é o caso. Então, eu acho que vai aumentar a privacidade daqui em diante. Eu acho que é um recurso super interessante, mas ele não sana as dificuldades ou problemas que acontecem com aquilo que está funcionando até agora, né?
Para criadores de conteúdo, pequenas empresas, essa novidade parece ter um peso maior. E aí eu te pergunto, como é que ela pode facilitar a comunicação com clientes, essa nova ferramenta?
Olha, para ser sincero, acho que é muito importante para marcas e para pequenas empresas, para criadores de conteúdo, porque imagina só, alguém está tentando entrar em contato com um determinado comércio, um prestador de serviço ou um criador de conteúdo. Hoje, como a pessoa não tem acesso ao WhatsApp da pessoa, porque ela não tem o número de telefone, ela tenta fazer contato por algum outro canal. Então, ela manda uma mensagem no Instagram, né? E no Instagram, quando ambas as pessoas não se seguem, né? Porque eu quero dizer, aquela história que o Instagram chama de seguir mutuamente. A mensagem, ela pode ir parar não na caixa principal de mensagens, mas como se fosse uma espécie de spam, né? Que se a pessoa não consultar, pode ter ali uma mensagem importante, né, de alguém tentando contratar aquele serviço, comprar aquele produto, e de repente a pessoa nem chega a ver essa mensagem. Então, especialmente no Brasil, o canal para se fazer negócios é o WhatsApp. Então vai ajudar muito, porque especialmente para quem for rápido e reservar esse mesmo contato, por exemplo, esse mesmo perfil que a pessoa usa nas outras redes sociais. Veja, para quem quiser fazer esse contato, ao invés de mandar uma mensagem privada no Instagram, no LinkedIn, mandar um e-mail, coisa do tipo, né, entrar em contato através do site, vai poder fazer uma busca no WhatsApp, procurar aquele perfil e mandar uma mensagem. Então aumenta drasticamente a chance de conseguir esse contato, né? Por isso que é muito importante para as empresas, porque a Meta está investindo muito, claro, no WhatsApp Business. Cada vez mais reforça a sua estratégia com o WhatsApp Business, com mais ferramentas, com mais recursos, mas nós sabemos que em muitos casos o que aconteceu, especialmente para pequenos negócios, os negócios eles são muito pessoais, né? Então, não tem muito essa conta do WhatsApp pessoa jurídica, né? O WhatsApp Business. Tem muitas empresas que se valem ainda do WhatsApp tradicional. Então, em todos esses casos, vai ajudar muito esse contato, especialmente esse contato de prospecção.
Sem dúvidas. A gente falou aqui de golpes, nós falamos na questão dos impactos que essa mudança pode ter para os usuários, no caso, criadores de conteúdo, e também para as pequenas empresas que utilizam o WhatsApp para venda de bolo, para venda de doces, enfim, no geral, não só isso, mas no geral. Mas eu queria ainda voltar para a questão da reserva de nomes, porque esse é o grande ponto, e a gente já ensinou o ouvinte a como fazer essa reserva. Agora, o meu ponto é, por exemplo, no Instagram, eu não posso no caso, colocar um nome que já esteja, né, na rede, né? O meu nome é Clauson Dutra, é muito difícil ter um outro Clauson Dutra, né? Mas imagino que tenha muitas Anas, muitos Paulos, muitos Josés, e eu quero a tua avaliação sobre como é que faz essa mudança do nome do perfil. Por exemplo, vai ter muito José 1234, só para entender, ou, por exemplo, não? Como é que isso funciona na prática, essa questão do nome, da reserva?
Olha, eu acredito que até por isso que a Meta está fazendo essa pré-reserva, para que as pessoas possam fazer essa reserva de domínio, né? Porque no final das contas é como se nós voltássemos lá no começo da internet, em que nós tínhamos esse tipo de disputa, né?
Me senti assim também.
No começo da internet tinha esse tipo de disputa, né? Tinha gente que ia lá e cadastrava, por exemplo, domínio de uma grande empresa, né? Alguém ia lá e cadastrava o nome da grande empresa.com. E aí o que aconteceu? No começo, disputas até que se tornaram judiciais, depois tivemos negociações, né? Empresa indo lá e falava, olha, eu pago tanto para poder comprar esse domínio, até que nós começamos a ter uma certa pacificação judicial mundo afora, em que esse entendimento jurídico era o seguinte, olha só, nome próprio ou nome de empresa... É de quem tem lá a marca registrada ou de quem tem aquele nome, né? Agora, como você mencionou, nos nomes que se repetem, que são mais comuns, eu acho que a Meta ela está fazendo essa abertura de pré-cadastro e aí vai ser meio de quem for mais rápido, entendeu? Então eu acho que o João.Silva vai ficar com quem for mais rápido e até por isso que quem tenta ir lá fazer esse cadastro, tem lá uma opção dizendo o seguinte, eu quero cadastrar o mesmo que eu tenho no Instagram. Então, para ser sincero, eu acho que o caminho vai ser um pouco esse, sabe? Porque, veja, se a pessoa cria perfis diferentes, com caracteres diferentes, é mais difícil para ser encontrado, né? Então, eu acho que quando a Meta, e aí é muito inteligente, ela vai lá e coloca, olha, você pode criar um novo perfil, um novo usuário, ou... se você clicar aqui, você vai importar o seu nome do Instagram. Eu acho que é o que a maior parte das pessoas vai fazer, entendeu? Uhum. Tanto com a sua empresa quanto com o perfil pessoal.
Boa, 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 Arthur, boa. Um outro ponto é a Meta, né? Me chama a atenção que ela também vai permitir a integração com esse nome de usuário ao Instagram e ao Facebook, como você falou. E aí eu quero entender a estratégia por trás dessa integração e se essa mudança aproxima o WhatsApp das redes sociais ou o WhatsApp continua sendo essencialmente um aplicativo de mensagens.
Não, o WhatsApp ele se aproxima muito mais, porque as redes sociais têm como característica primária isso, né? A criação de um perfil, né? De um nome de usuário. Então, e olha só, o diferencial do WhatsApp sempre foi exatamente essa questão do uso do telefone, né? Uhum. Foi um diferencial importante, foi uma coisa que simplificou. Quer dizer, quem tinha o telefone da outra pessoa já conseguia encontrar ela imediatamente no WhatsApp, diferente, né, do que acontecia nas redes sociais, em que tinha que adicionar perfil por perfil ou procurar se a pessoa tinha um perfil, a pessoa ou empresa. Então, é como se nós estivéssemos concluindo uma volta completa, né? O WhatsApp agora incorporando recursos de rede social. Eu acho que é muito mais essa direção. O WhatsApp, basta perceber, né, que se ele era um aplicativo de mensageria até algum tempo atrás, na verdade ele virou um ecossistema, né? Porque hoje você tem catálogo, então tem muitas lojas ali que quando a pessoa acessa já consegue ver todo o catálogo de produtos, ele ganhou a inteligência artificial dentro dele, ele ganhou incontáveis recursos, né? Então, onde é que eu quero chegar com isso? Para quem olha o WhatsApp hoje, as mudanças foram incrementais, elas foram acontecendo um passinho depois do outro, mas o WhatsApp de hoje, ele está tão mais perto do Instagram, ele está muito mais perto do Instagram do que do próprio WhatsApp há 10 anos atrás.
Me chama a atenção, porque hoje a gente pode no WhatsApp bater foto, a gente pode, enfim, tem o WhatsApp Business... a gente agora vê até mesmo notícia, né, pelo Instagram, pelos links que tem, enfim.
Exatamente.
Então a plataforma, o WhatsApp em si, tem se atualizado de acordo com o tempo e se aproximado, não sendo a mesma coisa dos outros aplicativos. Diga-se, né, muitos países usam o Telegram ou outros aplicativos, né, mas no Brasil o WhatsApp é muito forte, né, Arthur? Muito forte.
Não,
mesmo.
Exato. Exato, e pouca gente, quer dizer, nem todo mundo lembra, né, que hoje é uma coisa super normal, mas o WhatsApp teve que reagir ali durante a pandemia para, por exemplo, poder fazer chamada de vídeo, né? Então, chamada de vídeo, chamada em grupo, são recursos que não existem há tanto tempo assim. Então, o WhatsApp, de fato, ele foi evoluindo, ele foi se adaptando. E essa diferença entre os países realmente é importante, né? Então, não só o Telegram, quanto aqui no Brasil seria muito estranho falar isso, né? Mas é fato. Nos Estados Unidos é muito comum usar o Messenger, né? O comunicador ali que está. Para muitas pessoas, o Messenger é só a aba de mensagem do Facebook. E para muitas pessoas, elas inclusive deixaram de usar o Facebook, né? Mas o Messenger, enquanto o aplicativo standalone, né? Em aplicativo separado, é usado em muitos países. Fazendo, às vezes, fazendo a funcionalidade do WhatsApp. Só que aí o WhatsApp, ele foi, veja, ele teve essa pulverização, esse crescimento explosivo, no começo, justamente em países em que a internet era um pouco mais lenta, né? Então, e a população era muito grande. Leia-se Brasil e Índia, né? Então, esses dois países puxaram o crescimento do WhatsApp. Tanto que a Meta foi lá e comprou, né? O WhatsApp era uma empresa com menos de 25 funcionários e a Meta foi lá e pagou 19 bilhões no WhatsApp.
É isso.
Porque via ali uma ameaça. E agora o WhatsApp, ele explodiu no mundo inteiro. Ele foi para vários lugares, inclusive nos Estados Unidos.
Exato. Tem aqui os números. Na Índia, cerca de 600 milhões de usuários, o maior mercado do WhatsApp fica na Índia, depois vem o Brasil, aproximadamente 150 milhões de usuários, é um dos países onde o aplicativo tem maior penetração, praticamente todo mundo que tem smartphone usa o WhatsApp aqui no Brasil, depois vem a Indonésia, México na quarta posição com 75 milhões de usuários, Rússia com 65 milhões e Paquistão com 50 milhões, aí os Estados Unidos têm 100 milhões de usuários, tá? Mas pela quantidade de gente, de população que tem nos Estados Unidos, acaba não ficando entre os top 5. Essa ligação, inclusive, a gente está conversando aqui por WhatsApp, tá? Eu e o Arthur. Diga-se, né? Arthur, bate-papo muito interessante. Acho que daria para a gente ficar mais 20 minutos aqui. Eu preciso encerrar com uma última pergunta, porque durante a sua fala você mesmo pontuou sobre as atualizações que o WhatsApp vem fazendo ao longo dos anos, né? Como, por exemplo, adicionando recursos de inteligência artificial, canais, comunidades, agora nomes de usuários. E aí te pergunto nessa reta final para reflexão, o aplicativo, no caso, o que a gente pode pensar sobre o WhatsApp para o futuro?
Olha, ele se tornou uma plataforma muito importante do ponto de vista de negócios, né? E me parece que a Meta vai mais e mais entrar numa seara, num campo aí, que é o que se chama de comércio agêntico, né? Ou seja, a inteligência artificial participando do processo de compra. E nesse quesito, a questão dos perfis pode ajudar muito, né? Então, eu vou dar um exemplo. Hoje, quando a pessoa faz uma busca no Google, nós não temos simplesmente as páginas, os links, como nós tínhamos no passado. Você tem aquele modo IA que já te traz uma resposta fechada, né? Então, a partir da hora que nós passamos a ter esses perfis, e o modo IA dentro do WhatsApp, a pessoa vai poder fazer uma pergunta. WhatsApp, estou procurando um prestador de serviço, um encanador na minha região. Quais perfis que você recomenda? E lembrando que com a facilidade do georreferenciamento, né, ou seja, a Meta sabe exatamente aonde está cada empresa e cada pessoa, ela vai poder ali dar uma sugestão de perfis. Ela não poderia fazer isso com os telefones, porque esse é um dado, mais uma vez, isso seria contra a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não poderia fazer isso, ela não poderia mostrar ali, olha, aqui estão os telefones dos prestadores de serviço, agora com os perfis ela pode fazer isso. Então, eu não ficaria nem um pouco surpreso se o próximo passo dessa evolução, inclusive, for perfis patrocinados. Ou seja, a pessoa impulsionar o seu perfil dentro do WhatsApp para que ele seja mais facilmente encontrado.
O WhatsApp liberou, nesta segunda-feira, a reserva de nomes de usuários. A novidade é a primeira etapa para, no futuro, o aplicativo permitir adicionar contatos sem informar o número de celular. No futuro, então, a gente vai passar o usuário e não mais o número, né?
Exatamente. Então, caminhamos para essa modalidade, para encontrar a pessoa ou a empresa, uma cara muito mais de rede social.
É isso. Obrigado, viu? Conversei com o Arthur Igreja, especialista em tecnologia. Arthur, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia.
Obrigado, bom dia, até a próxima.
Suzana Barelli apresenta o Chá de Casca de Uva. A conversa com a Cássia Godoy e com o Sardenberg.
O Cano vai nos falar hoje do chá da vinícola Era 200. Como ela já tinha falado na terça-feira, o chá é feito com casca de uva.
É isso aí. Eu queria falar um pouquinho mais, terça foi tão rapidinho. Esse chá, ele é feito com casca dessa uva que chama Peverella, né? Que é o grande vinho dessa vinícola, chama Era 200. E ele é feito em parceria com uma gaúcha que chama Carla Saurezic, que ela é especialista em chás, ela faz um trabalho bem interessante no Brasil de divulgar o chá. E ela estava falando com a Carla, ela estava contando assim, que ela sempre teve sonhos de fazer chá com vinícolas, aproveitando exatamente a uva. No caso, o que ela está aproveitando é essa casca depois fermentada de uma uva específica, que é a Peverella. Ela põe lá uns outros temperinhos, vamos dizer assim, que é um pedaço de maçã para dar um pouco de corpo, semente de cardamomo, pedaço de bergamota. E o que eu achei interessante